Espaço CBN Cultura.
Horas 13 minutos, a gente está ao vivo aqui na CBN, direto dos estúdios da CBN no centro de Campinas, e hoje o programa está bem musical, só música de altíssima qualidade. Depois de ter falado com o Vitor Hugo Toro, maestro da Orquestra Sinfônica, agora a gente vai falar do premiado grupo 4x0, eles que têm como principal referência o Choro, fazem turnês pelo Brasil e até outros países, estão lançando um novo álbum intitulado Do Mesmo Outro. É o quinto álbum do 4x0, celebrando 18 anos do quarteto, que é formado pelo Daniel Miller, Danilo Penteado, Lucas Casácio e o Eduardo Lobo, que está aqui com a gente. Edu, bom dia, obrigado por ter vindo, viu?
Bom dia, Leonardo, obrigado pelo convite.
Antes de mais nada, eu tô com o CD em mãos aqui, o 4x0, né, do 4x0, chamado Mesmo Outro. Eu queria já dar os parabéns pelo encarte muito bem feito, um encarte muito bonito. Dificilmente a gente vê agora CDs com um encarte tão legal assim. Às vezes a gente vê CDs só com um negócio tão mais simples, que o mercado tá difícil, tá mudando, né, mas esse álbum aqui tá incrível, parabéns, viu?
Bom, muito obrigado. Na verdade, a gente tentou ir um pouco na contramão do que está acontecendo no momento, né? Então agora é o momento que está tudo virando digital, né? Mas a gente falou, não, cara, vamos fazer um encarte diferente, trazer aquela sensação do álbum, né?
Sim.
De ter um... Então, bom, para quem adquiriu o disco, né, o encarte é um jogo, né? Porque assim, o 4x0 é um grupo que brinca muito com humor, né? Com o lúdico nas apresentações ao vivo, né, e nos arranjos. E a gente tentou trazer isso também por encarte. Então o encarte foi elaborado pelo Lula Carneiro, né, grande artista, né, então ele fez todos os desenhos, toda a diagramação. E o encarte é um jogo, né, um ludo, né, no qual os peões são as nossas caricaturas, né,
que vem junto
para recortar, né, então tem essa brincadeira aí.
Não, é muito legal mesmo, parabéns pro Lula Carneiro aí que fez a arte do CD, muito joia. E um 4x0, para quem não conhece, é um grupo de choro que tá viajando aí o Brasil todo. Como é que é ter um grupo de choro, né? Não é uma música tão popular pelas pessoas, é uma música popular, mas não é popular, né? Como é que é para vocês estarem vivendo de arte há 18 anos, um número muito expressivo de carreira aí, de viagens, de turnês e tudo mais, né? Parabéns antes de mais nada, porque é uma vitória ano após ano, né, manter um grupo de choro no Brasil.
Sim, bom, obrigado. Na verdade, assim, o choro, ele tem uma questão interessante na história da música brasileira, que embora ele não seja muito divulgado, né, pela grande mídia, ele está sempre... Ele faz parte de um imaginário coletivo, né? Então, por exemplo, o 4x0 participou de algumas oficinas que a gente circulou pelo SESI, as escolas do SESI do interior, dando aulas para criança, né? E a primeira música que a gente tocava era o Brasileirinho, né? E crianças, assim, de 7, 8, 9 anos, ou seja, que tinham nascido, sei lá, meados dos anos 2000, né? E a gente tocava o Brasileirinho, né, e todo mundo curtia, né, você via que eles até se agitavam na cadeira, e ao final a gente perguntava, quem já ouviu essa música, né, e uma boa parte levantava a mão.
Pô,
né? Ou seja, né, o choro é uma música, é uma sonoridade que tá, faz parte desse imaginário, então ele tá rodando, então querendo ou não, às vezes em alguma propaganda você ouve uma coisa parecida, às vezes tem alguma novela que traz essa... reminiscência dessa música, né? Então, trabalhar com choro no Brasil tem essa coisa que é interessante, porque, no fundo, todo mundo já ouviu um pouquinho, né? Ou alguns mais, outros menos,
sim,
né? Mas, normalmente, com o choro tocado na sua forma tradicional, né? Que é de... que traz violões, né? Violão de sete cordas, cavaquinho, né? Um bandolim, uma flauta, um pandeiro. E o 4x0, a gente faz choro com uma formação um pouco diferente.
Como
então,
que é?
A gente faz choro com guitarra elétrica, baixo elétrico, bateria e piano, né? Então o grupo surgiu em 2001 na Unicamp, né, justamente para tentar e buscar tocar choro com essa formação, que é uma formação talvez que remeta mais ao jazz ou até mesmo ao rock, né? Então uma banda clássica de rock vai ter esses instrumentos, né?
Muito legal, vamos ouvir um pouquinho mais, Valmir? Coloca aí mais um pouquinho para a gente ouvir. Está vendo aqui é o Depois do Carnaval, faixa número 1 aqui do CD, né, do 4 a 0, o mesmo outro. É, agora, vocês nasceram na Unicamp, né, digamos
isso,
assim.
Isso, o grupo,
né,
surgiu lá, exatamente.
Surgiu na Unicamp. A Unicamp, ela forma músicos há muitos anos e esse ano está completando um número bem importante, né, do curso de música, não é?
Isso, então, o curso de música popular, que é o curso onde surgiu o 4 a 0, né, está fazendo 30 anos esse ano, né, que é um número expressivo. Formando assim músicos, pesquisadores, né, do mais alto nível, né, de, assim, que pessoas que têm uma projeção nacional e internacional, né, muito bacana. Então o grupo nasce dentro desse dentro de uma disciplina do curso, né, que era de prática de conjunto, né, que era assim, justamente para juntar, montar grupos e praticar um repertório, né. Então quem dava aula nessa época era o Paulo Braga, que é um grande pianista que está em São Paulo hoje em dia, né? Então o grupo surgiu lá nessa época com esse mote, né, de tocar choro.
Mas qual que é a importância da faculdade para um músico, né? Ou para um ator, no caso das artes cênicas e tudo mais? Muita gente fala de dom, a pessoa nasceu para isso, né? Quando a gente fala de um curso, de uma faculdade como a Unicamp, que tem várias matérias, que às vezes não é nem a matéria da... Porque o pessoal acha que às vezes o curso a pessoa só fica tocando o dia inteiro, uhum, ou no teatro ela só fica atuando, mas tem as partes teóricas também. Qual que é a importância na sua avaliação do curso?
Olha, eu acho que a formação que a gente tem aqui, que eu tive pelo menos na Unicamp, né, eu fiz a graduação, fiz mestrado e fiz doutorado lá, é que a gente acaba compreendendo melhor não só o ato, né, de fazer música, né, ou a questão técnica, ou a questão da performance, mas a gente consegue ter uma visão também do contexto histórico, do contexto social, né, uma visão também teórica muito mais profunda, né. Então isso, sim, eu creio que interfere diretamente na música que a gente faz, né?
Aliás, pouca gente sabe, mas o secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco, é docente, é professor da
Faculdade. Sim, o Ney é professor lá, exatamente.
E dá aula de trilha sonora, se não me falha a memória.
Isso, exatamente.
Não é? E é muito legal isso, né? Porque muita gente fala, ah, mas o ator precisa realmente de uma faculdade, o músico precisa de uma faculdade de música, até porque tem vários assuntos, né, recorrentes, às vezes, da obrigatoriedade do DRT, que é o registro de ator, ou da carteirinha do músico.
Da OMB, né?
Da OMB. Sim. Pra você, é importante, é essencial que o músico tenha o registro ali no sindicato, o registro como profissional da música? Qual que é a sua avaliação nesse ponto?
Olha, ao meu ver, eu acho que não é essencial que você tenha um registro, né, como da ordem dos músicos, né? Porque justamente a música é um fazer artístico, né, que tem uma certa liberdade, inclusive, né? Agora eu acho que é bacana ter, para quem quer se filiar, ter essa opção, né, de você ter realmente uma ordem que deveria, por exemplo, cuidar dessas questões, né, legais e de contrato, né? Então, para quem quer fazer isso, mas eu acho que não é essencial nessas profissões, né, de músico ou de ator, né, na minha visão.
O vínculo do trabalho do artista, ele é bem diferente do normal, né? O artista, às vezes, é mais livre, né? Ele está contratado, às vezes não é nem contratado, ele está trabalhando para um, mas ele trabalha para outro, está esperando na expectativa de outros trabalhos e tudo mais.
Sim, tem essa questão realmente da mobilidade, né? Então, às vezes você está, por exemplo, mesmo 4 a 0, a gente está tocando semana que vem no Sesc, né? Então é um evento, de repente na outra semana a gente já vai estar em Foz do Iguaçu, né? Então é outra maneira, né, de realmente de contrato e de trabalho.
De,
né,
trabalho. Agora vamos falar do 4 a 0 mais um pouco, né? Então o nome 4 a 0 surgiu por conta da primeira música que vocês fizeram, né? Uma das primeiras músicas, né, que era 1 a 0, né?
Isso, exatamente. 1 a 0 é um choro do Pixinguinha, muito conhecido, né? E foi o primeiro arranjo feito pelo grupo, né? E aí o Paulo Braga, na época, falou, pô, mas estão fazendo arranjo de 1 a 0, precisava de um nome, e falou, pô, 4 a 0. E aí acabou ficando, né? E foi o nome que realmente pegou, né? E na época ainda se chamava Choro Elétrico 4 a 0, né? Mas aí depois, em 2004, quando a gente começou a circular com o Prêmio Visa, né, do qual a gente ficou em segundo lugar, a gente descobriu que já tinha um grupo no Rio de Janeiro, da década de 1980, que tinha esse nome de Choro Elétrico, né?
Entendi.
Então a gente acabou tirando o Choro Elétrico e ficando só com o nome de 4 a 0.
Muito exatamente. Legal. E o Prêmio Visa, né, que eu estava falando, que ficou em segundo lugar, é um dos principais prêmios de música, né? Foi um dos principais prêmios de música do Brasil, né? Ainda tem, né, o Prêmio Visa, né?
Não, o Prêmio Visa terminou, acabou há alguns, né, anos, sim.
Alguns,
sim,
anos. né? Eu lembro que era um prêmio muito conhecido, né?
Foi um prêmio muito importante que alavancou a carreira de músicos extraordinários, né? Como, por exemplo, André Memari, Hamilton de Holanda. Em 2004, quando o 4x0 participou, o primeiro lugar foi Danilo Brito, bandolinista de São Paulo, né? O terceiro lugar foi o Ricardo Hertz, violinista, que veio até há um mês atrás tocar com a Sinfônica da Unicamp, né? Então, era um prêmio que realmente alavancava excelentes músicos e que a gente teve a honra de poder ter feito parte dessa história, né?
Boa. Estou conversando com o Eduardo Lobo aqui, da banda 4x0, que está lançando um novo álbum chamado Mesmo Outro. Vamos ouvir mais um trechinho de uma música aqui do 4x0. Estava ouvindo agora o Espiralado, né, do Daniel Miller, né?
Isso, exatamente.
Muito bom. Aliás, eu tô com esse CD aqui já faz alguns dias. Quem me deu foi o Thiago Gonçalves, que é assessor aqui da banda, do 4x0. Tô ouvindo já faz uns 5, 6 dias esse CD no carro.
Ah, que legal.
E, ainda que meu carro tem CD, né? Que os carros atualmente nem tem mais CD.
O meu,
né?
Não tem mais CD, cara. Não é só o espaço pro pendrive ali pra você colocar.
Acabou, né?
Acabou, é.
Mas eu tô ouvindo CD. Eu tô ouvindo Raiz ainda aqui no CD.
É.
E eu ouvi várias vezes. É um CD delicioso de se ouvir também. Aliás, falando de CD, o Valmir Bortoleto, que é aqui nosso comandante técnico aqui também, é um grande viciado em CDs. Tem CDs do mundo inteiro, né, Valmir? Ele gosta bastante. E ainda tem mercado para CD, Edu?
Olha, é um mercado que, ao meu ver, tá realmente em declínio, né? Porque, querendo ou não, o mundo hoje em dia tá virando isso aqui, né, cara? Que é o celular, né? Então,
sim,
tudo você resolve no celular. E com a música não foi diferente, né? Então,
Spotify, Apple,
Deezer, né? E todas essas plataformas estão substituindo e realmente mudando essa forma, né, de audição. Mas assim, existem algumas pessoas que ainda gostam, né, de comprar o disco, de ter o disco. A gente tentou trazer um pouco desse elemento tátil, né, de você comprar o disco e abrir o encarte,
sim,
o encarte ser legal, né? Então, tem várias coisas para ler, para entender como é que funciona o jogo, né? E isso é um pouco diferente, né? É uma experiência diferente do que você realmente fuçar
só
no Spotify.
Baixar, né? E tem todo o trabalho, né, do artista que fez, o cara que diagramou, tem um profissional.
Tem uma história, né, sim.
Né, por trás disso tudo. Agora, ele tem o patrocínio do FIC, né? Que
tem o patrocínio do FIC, exatamente.
Isso foi fundamental para que realmente seja feito um álbum mesmo, se não tivesse esse apoio, às vezes poderia ter sido só digital, como é que é?
Eu creio que se não tivesse um patrocínio desses, a gente teria lançado provavelmente só digitalmente, porque existe um custo, né, que...
Sim.
Para um grupo ainda é alto, né? Seria alto. E essas leis de incentivo todas, né? Como tem o FIC, tem o PROAC, né, do governo do estado, acho que são fundamentais para que os artistas possam viabilizar o trabalho, né? Então o FIC eu acho que existe há mais de 10 anos,
sim,
né? E eu acho que já colocou no mercado aí mais de 120, por exemplo, CDs, né? E que são CDs num nível de qualidade muito bons, né? Então isso é importante para que o artista consiga realmente viabilizar, né? E materializar, né, esses trabalhos musicais.
E é,
né,
isso que a gente fala às vezes aqui no CBN Cultura, né, quando a gente traz, né, artistas que têm apoio de lei de incentivo, que muita gente ainda tem aquela imagem da lei de incentivo, daquelas grandes produções que captam milhões de reais, ou um artista muito famoso ou muito popular que recebeu, que captou, que foi aprovado para captar, né, como um artista muito conhecido. Mas, na verdade, né, o quanto é legal quando os artistas, né, que não são conhecidos da grande mídia, da massa, digamos assim, conseguem lançar um CD, né, ou uma apresentação de teatro, ou
sim,
uma restauração de um museu, que é através de lei de incentivo e que não é de milhões, né? Isso aqui não é milhões, né? Isso aqui é um valor baixo para a qualidade artística incrível que vocês têm.
Sim, eu não sei se eu posso falar em números aqui.
Claro, pode.
Bom, então, bom, por exemplo, o FIC, o edital de gravação de disco, é um edital que disponibiliza R$18 mil, né? Que a gente tem que realmente fazer tudo. Então, a gente paga o estúdio que a gente gravou, né? A gente paga a finalização do áudio, o artista gráfico, né? A gente paga a impressão do disco, né? Ou a confecção do álbum, né? E para ser sincero, assim, desses valores todos de cachê não sobra praticamente nada, né? Porque a gente vai realmente pagando esses profissionais, né, para fazer um bom trabalho, né? E pensando que, por exemplo, o 4x0 tem 18 anos de história, né? Eu sempre gosto de brincar com os números, né? Dessa forma, que são 18 anos que a gente tem quatro pessoas que estão fazendo coisas diferentes e estão buscando, estão estudando. Então, 18 anos de história para um grupo são quase 80 anos, né, cara, de pesquisa, se a gente somar, né, todos os anos.
No pior que é.
É. Então, assim, para realmente finalizar e fazer um trabalho bem feito.
Tá, né, vendo, ó, R$18 mil de uma lei de incentivo, que não é nada perto dos milhões que as notícias acabam dando, né, de grandes musicais, de captação de milhões, de 10 milhões, 15 milhões, tanto isso aqui foram R$18 mil que proporcionaram a impressão de uma quantidade de CDs do artista gráfico, de, enfim, da produção gráfica, do artista que fez toda a arte aqui. Parabéns. Demais.
Muito obrigado.
Como que as pessoas conseguem adquirir o álbum físico, e se elas não conseguirem, como que elas conseguem baixar, como que elas pesquisam?
Certo, bom, como a gente já comentou aqui, o álbum foi lançado nas plataformas digitais, né? Então quem tiver Spotify, Deezer ou iTunes ou esse álbum do 4x0, assim como os outros, né, estão todos lá disponíveis. E o álbum está sendo distribuído pela Trattori, né? Então, quem se interessar pelo álbum físico pode entrar no site da Trattori e fazer um pedido que eles encaminham. E isso é distribuído para algumas lojas, né, físicas no Brasil, certo, que eu imagino que sejam poucas, né?
Trattori, como que escreve? Com um T só? Com dois
Trattori T? Com um T só.
Trattori da forma
Trattori,
normal.
Trattori, isso.
Trattori, com um E no final.
Com E no final, exatamente.
Então, trattori.com.br, dá para adquirir o álbum físico aí do 4x0, ou baixar no Spotify, no Deezer, no Apple Music, em todas as plataformas digitais.
Exatamente,
né?
Perfeito.
Vamos falar dos shows, então, porque a gente está quase terminando a entrevista. O papo, quando é bom, é assim, né? De repente, terminou quase. Então, dia 1º de agosto, já tem show de lançamento no Sesc, é isso?
Isso, 1º de agosto, 4x0 vai estar no Sesc Campinas, né, às 20h30.
Boa, e o Sesc, né, que sempre traz atrações incríveis, né, com preços populares ou gratuitos até, né, com atrações incríveis em Campinas, tem uma vasta programação. Então, dia 1º de agosto, 8h30 da noite.
Exatamente.
E no dia seguinte, também em Itatiba, que é a região aqui da CBN, também vai ter show, né?
Isso, exatamente. Então, dia 2 de agosto, que é sexta-feira, o 4x0 vai estar no Clave Cultural, às 19h30.
Muito bem, ó. Eu queria agradecer muito sua participação aqui, viu, Edu? Parabéns pelo trabalho, que vocês possam voltar mais vezes pra gente poder conversar mais aqui. E vida longa, que tenham mais 18 anos aí de trajetória aí do 4x0.
Tá certo, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite novamente. Um bom dia.
Vamos terminar ouvindo aqui mais um pouquinho do 4x0. A gente volta daqui a pouquinho aqui na CBN.
Espaço CBN Cultura.